Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa 845, a companhia mais do que habitual nas noites de quinta-feira entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. O programa tem direito à reposição e, além disso, em rumo.pt estão aí disponíveis as nossas emissões mais recentes, inclusive a da passada semana. Chamo a atenção para isso, uma vez que é a primeira parte da conversa com David Ehrlich, o convidado que António ainda reserva muito para conversar ao longo desta próxima emissão.
Boa noite, reserva e de que maneira? Como no subtítulo também diz, pensar a sorrir, e estas coisas do pensar normalmente são de bom tom, ter um ar sério, mas a filosofia pede e recomenda que realmente, como o autor e o convidado desta noite, David Ehrlich, também sugere na abordagem que faz, na Bebedeira de Kant e mais 49 episódios da filosofia, que isto pode e deverá ser levado não na galhofa nem na brincadeira, mas muito a sério e, se possível, com algum divertimento à mistura, porque leitores e leitoras irão ser apanhados completamente desprevenidos. Há sempre aquele ar um tanto ou quanto de museu que a filosofia adquira ou adquiriu neste século XXI, mas convirá como nosso autor e sigam-no atentamente. É precioso este livro. Na semana passada falámos e alertamos para a necessidade de professores, investigadores, estudantes e aqueles que se interessam pela evolução do pensamento humano. Tenho aqui realmente uma pista, um guia fundamental e incontornável. É uma edição da Planeta deste ano. Irão ver, após a primeira leitura, que regressarão quase de uma forma imperativa a episódios e a momentos e a histórias e a lições deste livro que lhe ficarão ou ficaram na memória e acompanhados pela bibliografia, também ela essencial, no final do livrinho. Será um companheiro para esse exercício crítico tão importante, tão nuclear, fundamental nos tempos que ora vivemos. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo, um abraço e sempre a pensar, mesmo a sorrir, com melhores leituras.
David Ehrlich nasceu em Lisboa em 1989. Licenciado em Política, mestre em Filosofia e Ensino de Filosofia e doutorando em Filosofia, é docente no ensino secundário. Cronista da revista Sábado, escreve semanalmente a crónica online Toque de Entrada. É também o criador e autor do canal do YouTube A Tua Filosofia. Integra desde 2023 o grupo de reflexão O Futuro Já Começou, que funciona junto do Presidente da República. Autor de vários artigos académicos, foi orador em conferências em Portugal, na Polónia e também nos Países Baixos. Tem 3 obras de poesia publicadas: O Verso dos Pássaros, Corpo, Casa, Mundo e 3. Publicou este ano pela Planeta o livro A Bebedeira de Kant e outros 49 episódios da história da filosofia para pensar a sorrir.
Título do livro, A Bebedeira de Kant. Estamos habituados, fomos educados, lemos sempre que Immanuel Kant era um homem rigoroso, preciso, cumpridor, e aqui somos surpreendidos com uma figura um tanto ou quanto estouvada, deixando-se levar pelos sentidos, jogar umas bilharadas. E já sabe, hoje, quem joga umas bilharadas também acompanha também com umas litrosas de cerveja sem marca. Provavelmente na Alemanha, provavelmente na Alemanha era cerveja, na Prússia, em Königsberg, de onde o homem a figura, era natural. Como é que o pensamento de Kant, a meu ver, e aqui é eu a dar um salto provavelmente maior do que a perna e sujeito-me a estatelar e a ficar todo perdido. A sistematização, a racionalização, a construção da crítica da razão pura, da crítica da razão prática, a fundamentação da metafísica dos costumes, tudo isto, de alguma forma eu olho para o pensamento, para a história da filosofia, que o David há pouco falou, no olhar para o pensamento ou para aquilo que escreve sobre o pensar como verdades reveladas, mas penso que a anteriori, ou seja, Spinoza, na sua Ética, de alguma forma tentou tornear estas questões, fé, razão, razão, fé. A comunidade originária teve grandes problemas quando analisou o Talmud à luz da razão. Penso que se Spinoza não avançou para outro patamar, eu penso que é um pouco os limites da linguagem que iremos depois mais tarde, não sei se é os limites da cultura herdada, constrangimentos de toda a ordem. Como é que ficamos aqui, estes dois autores, num forçado diálogo meu, uma tentativa de construir uma ponte temporal entre Baruch Spinoza e também Immanuel Kant?
Esse é um enorme desafio. São dois gigantes da nossa filosofia. Ora, o que me parece interessante é que ambos chegam a um limite relativamente ao todo. Portanto, ambos partilham um projeto racionalista, em certo sentido. Mesmo Kant, que é normalmente visto como um autor que procura equilibrar o empirismo com o racionalismo, claro, não deixa de se enquadrar numa via racionalista de considerar que a razão por si só consegue chegar a algum conhecimento e, neste caso, no caso de Kant, a razão por si só não consegue chegar a conhecimento acerca do mundo, mas consegue chegar a um conhecimento acerca de si próprio e das estruturas a priori. O que é muito interessante perceber é que ambos se deparam com um limite. E esse limite é o limite do modo linguístico do humano estar no mundo. Portanto, Spinoza chega à noção do panteísmo, portanto, daquilo que ele próprio diz, Deus ou natureza. E esse Deus ou natureza é, nós podemos vê-lo em Spinoza como um limite. Esse Deus ou natureza não se revela, esse Deus ou natureza não nos envia mensagens, esse Deus ou natureza não envia um Messias, esse Deus ou natureza é o que é.
É o que é.
É o que é. E é o que é, num ser o que é que pode ser parcialmente desvendado quando instanciamos as leis naturais, portanto, quando através da enunciação, através da enunciação descobrimos as leis naturais, mas que não se confunde com as leis naturais. Portanto, isso é muito interessante e, a meu ver, isso é sugerido no pensamento de Spinoza, a noção de que, mesmo que nós cheguemos a um ponto de evolução em que conhecemos todas as leis naturais que regulam a natureza, esse ser-se o que se é, de forma pura e absoluta, não se confunde com o conjunto das leis naturais que a descrevem. E, portanto, em Spinoza temos esse limite, essa parede contra a qual a razão bate sem poder ir mais aí além, ou como o Wittgenstein dizia, podemos continuar a cavar e a procurar, mas à altura a nossa pá entorta, a nossa pá bate numa rocha insuperável. Em Kant, é a distinção entre fenómeno e coisa em si. Essa é a tematização do limite em Kant, a noção de que eu posso fazer ciência, eu posso, posso procurar descobrir como funcionam os elementos naturais do mundo, mas isso dá-me acesso apenas aos fenómenos. A coisa em si é inacessível. Portanto, eu posso agarrar num bloco de pedra, posso analisá-lo por todas as vias, fazer análises químicas, geológicas, colocá-lo em modelos físicos, de movimento e tudo isso, mas a última análise, há sempre algo na pedra que é coisa em si que é inacessível. Portanto, isso é muito interessante. Agora, indo para o livro, a verdade é que Kant, nos seus tempos universitários, não era um homem tão sério quanto a sua filosofia. E isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu ao fazer alguma investigação para o livro e também ao deparar-me com alguns episódios de forma inadvertida, nas minhas leituras até prévias à preparação do livro, é que o Kant universitário gostava de jogar umas bilharadas, gosto muito dessa palavra, não conhecia, gostava de jogar umas bilharadas, vestia com roupa de cores garridas e bebia tantos copos de tinto, não eram litros, eram copos de tinto, que não conseguia descobrir o caminho para o seu... É curioso, a própria biografia, não no meu livro, mas a biografia em que me baseei para dizer isto, diz que não encontrava o caminho de volta para o seu pequeno apartamento de estudante universitário. Depois Kant torna-se um homem mais sério. Portanto, é caso para dizer para os boémios que nos estejam a ouvir que aproveitem bem, porque a vida se encarregará de vos levar para a seriedade.
E a bola de bilhar era a coisa em si, ou o número, como também é referido no seu livro. Apesar, assim, tanto ou quanto é etilizado, ele consegue perceber, liberta-se um pouco do sono dogmático, filosófico, e acorda e percebe que a bola no bilhar é exatamente a coisa em si, no conhecimento. Portanto, faz aqui um jogo até o da vida brilhante, associando o ócio e o lazer com o pensamento do filósofo alemão. É um pouco por aqui que, de vez em quando, não são epifanias nem algo assim do género, mas o pensador debruçado consegue discernir isto e ao fim e ao cabo, talvez, digo eu, a encontrar o fio condutor do seu pensar e caminho filosófico.
Claro, até porque não há filosofar sem uma vida inquieta. Eu diria que provavelmente os cientistas dirão o mesmo, que é a procura pela verdade, seja pelas verdades factuais, seja pelo esclarecimento conceptual de noções associadas à verdade. No caso da filosofia, exige uma vida que pode ser uma vida absolutamente rotineira, mas que não pode deixar de ser inquieta na sua rotina. Portanto, eu imagino que mesmo o químico que faz um caminho rotineiro entre a sua casa e o laboratório e pouco mais, não deve deixar de ser um caminho inquieto, em que pensa que nesse caminho, casa, trabalho, casa, laboratório, sobre as soluções em que ainda não chegou, sobre as reações que ainda não aconteceram. E também aposto que me parece que o químico vê química em todo lado, não é? E o filósofo também. O filósofo vê questionamento em todo lado, vê conceptualização em todo lado. E, portanto, o ofício intelectual de procura da verdade ou de procura pelo esclarecimento não é sinónimo de uma vida não vivida. É sinónimo de uma vida vivida de um modo específico, é o modo inquieto, é o modo interrogador. Isso, a meu ver, é sobretudo importante nos dias de hoje, em que confundimos muito uma vida vivida com uma vida cheia de experiências e temos todos de fazer viagens pelo mundo inteiro e temos todos de ir aos melhores restaurantes e experimentar restaurantes com estrela Michelin, o meu francês não é o melhor, e temos todos de ter um mural nas redes sociais repleto de fotografias com as melhores piscinas e com as caipirinhas mais bonitas. E a verdade é que se acho que a história do pensamento nos oferece algo, é que sim, obviamente é importante e todos nós temos o nosso eu hedonista que gosta de viajar e de experimentar nova gastronomia. E isso não deixa de ser relevante no contemporâneo acedermos às várias hipóteses de prazer dos sentidos que a vida dá. Mas uma vida vivida, e a história do pensamento pode nos ensinar isso, é mais do que isso. É uma vida em que nos confrontamos com a inquietude. E isto tudo para dizer que então a vida dos filósofos não explica o seu pensamento, isso é reduzir demasiado o pensamento,
claro.
Mas ajuda e há uma comunicação entre a vida dos filósofos e o seu pensamento, e há uma comunicação entre a nossa vida coletiva enquanto humanidade e a história do nosso pensamento. Portanto, quem somos coletivamente enquanto humanidade que vai vivendo neste planeta tem uma ligação, as nossas circunstâncias coletivas reais e factuais têm uma ligação com a história do nosso pensamento. Eu acho que é interessante ligar pensamento e vida, não reduzir um ao outro. Há mais vida para além do pensamento e há mais pensamento para além do que a vida sugere, mas estão em ligação, vida e pensamento, estão em ligação.
Socorro-me de Martha Nussbaum quando ela diz, a página 74, o filósofo deve ser vigilante e crítico em relação ao modo como vê o mundo para entrarmos no nosso último tópico que desdobrarei três alíneas. A primeira, o famoso, conhecido e importante nuclear ou central filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein. O porquê de, por exemplo, isto é, a associação quase imediata, o positivismo lógico da escola de Viena, de Rodolphe Carnap e os outros, influencia, mas não é suficiente para a agudeza analítica de Wittgenstein, que o leva ao primeiro Wittgenstein, o Tractatus, e depois ao segundo Wittgenstein, das investigações filosóficas. O porquê de muitas vezes olharmos a insuficiência da ruptura da razão nietzschiana e depois até Husserl e a filosofia de Martin Heidegger, demasiado metafórica, demasiado, vamos lá, obscurantista no sentido da construção filosófica, não ser suficiente para Wittgenstein se acomodar e ele ter construído este, não vou entrar na banalização da questão da linguagem, faz lembrar um pouco John Cage, se não sabe, por que pergunta? Aqui a inversão desse famoso paradigma de Wittgenstein. Depois, a questão da filosofia portuguesa, sempre houve um drama terrível à
Mas
volta.
só vamos ali, é que já a primeira linha
Pronto,
está
vamos
cheia
lá.
de.
Vamos
A
então.
primeira linha
Força, David,
já está
força.
cheia de gigantes.
Força, David. Força a isso, então.
Não, mas eu não mando nada, pá. Eu sou um convidado. Mas vamos já à primeira linha, ou
Vamos, vamos,
a primeira linha
vamos,
já é um prato forte.
vamos, vamos. Vamos a isso.
Ora, indo à primeira linha. E não ainda todos, porque confesso que
Claro, claro.
falando de todos, falar de todos e ligá-los é uma tarefa que exigiria aqui alguma reflexão prévia da minha parte. Agora, o que é que me parece interessante para quem somos hoje em dia? E posso começar por falar podemos ir a Wittgenstein
Wittgenstein.
e ao positivismo lógico,
Lógico.
exatamente. Wittgenstein concorda e discorda do positivismo lógico. Uhum. Portanto, o sonho do positivismo lógico, no início do século XX, é tornar a ciência
Eu digo isto, David, porque a sensação que eu tenho é que a filosofia analítica norte-americana é um derivado ou um recaustamento do positivismo lógico, pelo menos assim, em sentido lato, se quisermos.
Eu diria que em parte sim, em parte não. Ou seja, uh-huh. O positivismo lógico, em certo sentido, é pai de um movimento que dura até hoje na filosofia, uh-huh. E que diríamos que seria a sua tese geral, que é o de que a filosofia não pode abdicar de análises linguísticas e não pode abdicar de ser, sobretudo, esclarecimento lógico-linguístico. Essa é a tese do positivismo lógico. Uhum. Agora, o positivismo lógico fazia-se acompanhar de outra tese, que era o de que, eventualmente, todo e qualquer assunto podia ser traduzido, uhum, para uma linguagem completamente empírica, uhum, e que, portanto, a ciência iria não só progressivamente dominar todos os aspectos do pensamento, como havia no positivismo lógico aquilo a que chamamos cientificismo, que era a defesa de que o discurso que não se pudesse converter a esta linguagem que pode ser verificada empiricamente, uhum, é um discurso ou sem sentido, uhum, ou de menor importância. Uhum. Portanto, o que há no positivismo lógico é, por um lado, uma valorização da ciência natural, uhum, uma atribuição à filosofia de ser somente análise linguística, uhum, e um desvalorizar, uhum, muito acentuado, da filosofia mais, chamemos-lhe, essencialista, uhum, uhum, da filosofia mais poética, uhum, uhum, da literatura, da poesia, e um endeusar da ciência. É interessante que Wittgenstein, o primeiro Wittgenstein, concorda, uhum, com a primeira parte, mas logo no primeiro Wittgenstein, no final do Tractatus, uhum, quando ele nos diz que, no fundo, sugere que o mais importante fica por dizer, e, uhum, até tem esta célebre imagem, há como que deitar a escada fora uma vez tendo subido por ela, uhum, o final do primeiro, o final do Tractatus, associado àquilo que se chama o primeiro Wittgenstein, uhum, é um final quase místico, é um final, uhum, poético. Pois, portanto, de repente, este homem que tinha piscado o olho, uhum, àqueles que eram antipoéticos, está a fazer, uhum, poesia. Uhum. No segundo Wittgenstein temos outro aspecto que é muito interessante, que é o sublinhar de que a linguagem, uhum, não deixará nunca de ser prática social, que a, uhum, linguagem não deixará nunca de estar associada aos seus contextos, uhum, institucionais, aos seus contextos de poder, aos seus contextos ligados, uhum, aos sentimentos, uhum, a tudo aquilo que Wittgenstein chamou uma forma de vida. E, portanto, o segundo Wittgenstein sugere-nos que, sim, é importante fazer ciência, mas que a ciência não será nunca o único jogo de linguagem, que a linguagem serve para fazer outras coisas e que a linguagem, que no fundo estes jogos de linguagem vão se conectando uns aos outros e que o jogo de linguagem chamado ciência não está completamente separado do jogo de linguagem chamado política, que não está completamente separado do jogo de linguagem chamado ter sentimentos, que não está completamente separado do jogo de linguagem literatura, e que nós formamos um todo em que podemos ser adeptos da ciência sem ser cientificistas, uhum, que é, por exemplo, Popper. Quem é que temos em Popper? Temos provavelmente a voz que mais defende a ciência no século XX, uhum, e qualquer boa defesa da ciência hoje em dia estará ligada de um modo ou outro, mesmo que, uhum, não subscreva completamente, a Karl Popper. E Karl Popper, então, que é uma voz que faz uma defesa da ciência contra visões como a de Kuhn, uhum, que levam ao relativismo da ciência, e Popper não defende a objetividade da ciência, defende que é possível distinguir enunciados, uhum, científicos e não científicos, mas ao mesmo tempo diz, para além de ciência, há outras coisas que podemos fazer com a linguagem igualmente relevantes, e mesmo a ciência, nós podemos ter a certeza de que a teoria científica de hoje está mais perto da verdade do que a de ontem, mas não podemos ter a certeza de que foi descoberta a verdade derradeira. E, portanto, eu acho que o que separava Wittgenstein do positivismo lógico, e que também separa, porque a filosofia analítica americana é filha de Wittgenstein, une, no fundo, o positivismo lógico, Wittgenstein e a filosofia analítica norte-americana unem-se numa ideia de que fazer filosofia exige alguma objetividade analítica e exige um olhar analítico sobre a linguagem. E, portanto, não se revê em Heidegger ou no existencialismo. Mas o positivismo lógico está isolado em algo que a filosofia analítica norte-americana contemporânea não parece ter e que Wittgenstein não tem, que é o cientificismo e um certo dogmatismo.
É isso. É o dogmatismo mesmo. Pronto.
Sim, um dogmatismo. E depois está muito ligado, já estava no positivismo do século XIX, a uma ideia tecnocrática. No positivismo lógico isso não está tão patente, mas está ligado, está presente no positivismo, e qualquer positivista, no sentido técnico e filosófico do termo, é difícil não passar do positivismo para a ideia da tecnocracia. E já agora, bom, se a ciência vai descobrir verdades absolutas, para que ter democracia? Mais vale pôr os cientistas no poder, e acabou esta giga-joga a discutirmos. Pronto, pomos os cientistas no poder e está feito. A meu ver, a ciência nunca deverá substituir a democracia, mas a democracia não pode fechar os olhos à ciência. E um dos perigos, por exemplo, do populismo é abdicar do aconselhamento científico
da ciência
e ir pelo que as massas querem. A meu ver, a boa política exige a democracia, mas exige líderes democráticos que tenham a humildade de deixar-se aconselhar por painéis de especialistas, não abdicando de que a última decisão seja do político eleito, mas também não fingindo que não há painéis de especialistas que devem aconselhar-nos. E a pandemia
mostrou isso.
A pandemia no nosso país, a meu ver, foi genericamente um bom exemplo, porque enquanto tínhamos, por exemplo, nos Estados Unidos, um Donald Trump de costas voltadas para os conselheiros e até com polémica, e os conselheiros a desmentir o que tinha dito o presidente, e o mesmo no Brasil, nós aqui até tínhamos este processo, que era quase um ritual, mas muito interessante, as célebres reuniões entre especialistas e políticos, creio que na sede do Infarmed, e uma grande tentativa dos políticos não desmentirem o que diziam os especialistas, e portanto as decisões eram políticas, mas não deixou de haver um grande aconselhamento científico. Bom, e entretanto já estamos na relação entre a decisão política e a ciência, já perdemos o fio à meada, portanto vou devolver-lhe a bola de bilhar
exato.
para poder pôr aqui alguma ordem. John Stuart Mill, on his own free will, on half one shiny, was particularly ill. Later they say he could sing it away. Half a grain of whiskey every day. Aristotle was a bugger for the bottle. Hobbes was fond of his dram. And Rene Descartes was a drunken fart. I drink, therefore I am. Yes, Socrates himself is particularly missed. A lovely little thinker, but a bugger when he's pissed.
É o último tema. Estava falando da filosofia portuguesa. Isto falar de filosofia sem falar, sem abordar, nem que seja a correr a famosa questão da filosofia portuguesa, Leonardo Coimbra, Álvaro Ribeiro, José Marinho e por aí, não é por aí que vamos, Dalila Pereira da Costa e outros teóricos, Orlando Vitorino e tal e coisa. De qualquer das formas, este tem também dois tópicos, ou três, se quisermos. O primeiro, Eduardo Lourenço, a nossa esfinge, pitonisa, de Vence, não é vence, como dizia o outro, mas de Vence, Como é que, sabendo que muitas vezes ele tinha como modelo, ou é, tentava emular o Senhor de Montaigne, os famosos ensaios, porque Agostinho da Silva é essencialmente um ensaísta, um homem que escreve artigos para a imprensa, não foi um grande pensador sistemático, se quisermos, de alguma forma também serve para encaixar, por exemplo, o professor Ramada Curto achava demasiada conversa ou demasiada importância para muita conversa, mas como é que depois aparece o pensador argentino do imponderável, Kovadlov, depois as não-coisas do sul-coreano Byung-Chul Han, li há uns tempos atrás alguns filósofos alemães ou pensadores sociólogos alemães, na atualidade, a franzir o nariz, mas e de que maneira, ao pensador coreano, apesar de ele ter feito a sua tese de doutoramento em Heidegger, e como é que um pensador, ou um brasileiro, Ailton Krenak, também há a sinalética para nós, seres humanos, pensantes, o que quisermos, cientistas, o pensamento científico, olhar de uma forma holística para o todo. E depois, o final disto tudo, socorrendo-me do livro de David, onde ele diz, que se relembra, o autor, David Ehrlich, a vida é mais serena quando conseguimos olhar para o que nos rodeia, libertos do ímpeto dominador, imbuídos de surpresa contemplativa. Também é por aqui que a filosofia, ou pensar, ou pensamento contemporâneo, lembra-me um pouco Emmanuel Levinas e até Paul Ricoeur. De qualquer das formas, como é que isto tudo pode ser ligado e tomando a sério esta, muito a sério mesmo, e interiorizando esta sua última, ou esta afirmação com que termina o seu livro?
Desde logo, muito, muito belo para mim ouvir o parágrafo final do livro lido por uma voz tão radiofónica, como já tínhamos falado antes do programa começar, e agradeço, e também que leitura tão atenta que fez desta minha humilde obra. Não é o primeiro programa que venha, a Planeta tem conseguido de algum modo encontrar estas oportunidades de divulgação do livro, mas devo dizer que encontrei hoje uma leitura muito atenta e muito, muito indo aos detalhes, e para mim como autor isso é muito belo. Fico grato pela sua atenta leitura. Ora, mais uma vez aqui, as suas perguntas têm a maravilha de serem muito interessantes, mas depois desafio-me a balizar, porque são perguntas assim que, se eu não me controlo, falo aqui durante uma hora, e acho que já estamos na reta final do programa, não é? Portanto, o que é que eu poderia aqui dizer? Poderia destacar, a partir dos capítulos que agora falou, a destacar que este livro, A Bebedeira de Kant e outros 49 episódios da história da filosofia para pensar a sorrir, tem maioritariamente pensadores evidentes da história da filosofia. Portanto, tem Platão, tem Aristóteles, tem São Tomás de Aquino, tem
Descartes,
Montaigne, tem Descartes, tem Pascal, tem Kant, tem Stuart Mill, pronto. Hegel. Ou seja, é um percurso pela história da filosofia, começa pela filosofia antiga, parte para a medieval, vai para a moderna, para a contemporânea, e no fundo a maior parte dos pensadores não surpreenderão.
Até tem o arroz do Gautama.
O quê?
Até tem o arroz de Gautama.
Exatamente. Eu ia, olha, estamos em telepatia, porque eu ia destacar agora, precisamente na sequência da sua pergunta, que alguns capítulos podem surpreender. Esse é um deles. Portanto, na filosofia antiga, decidi colocar o budismo. Porque, em certo sentido, nós poderemos considerar que qualquer sistema de pensamento organizado é, em certo sentido, uma filosofia. Por isso é que nós perguntamos a alguém, ou por isso é que falamos a propósito do futebol, e agora estamos em época do Euro, qual é a filosofia de jogo daquele treinador. Ou seja, quando nós temos uma prática que vai beber a um sistema conceptual organizado e que procura ligar várias proposições, hierarquizar diversos conceitos e oferecer-nos uma rede conceptual de pensamento, temos uma filosofia. Podemos então aí falar de uma filosofia cristã, de, e de uma filosofia judaica. E então, até inspirado por um livro recente que é do S.E. Grayling, A História da Filosofia, uma leitura que eu recomendo, bastante aberta à multiculturalidade, decidi colocar um capítulo sobre a Siddhartha Gautama, o fundador do budismo. E depois, na reta da filosofia contemporânea, também decidi abrir-me à heterodoxia. Por um lado, achei que era necessário vincar que este, sendo um livro sobre filosofia ocidental, não deixa de ser um livro de um português, publicado em Portugal. E, sobretudo, sendo filho de imigrantes, eu posso dizer isto sem que ninguém corra o risco de confundir o meu patriotismo com nacionalismo, no sentido negativo de nacionalismo, que temos dado à palavra nos últimos 20, 30 anos. Não esquecer que o nacionalismo do século XIX era sobretudo a autodeterminação dos povos, era uma coisa ligada à esquerda. Que é, este é um livro escrito por um português em Portugal, e não queria deixar... não queria que o livro não tivesse um capítulo sobre filosofia portuguesa. Eu confesso, eu não sou um expert em filosofia portuguesa, portanto tive apenas uma cadeira na faculdade sobre filosofia portuguesa, mas queria que houvesse um capítulo sobre filosofia portuguesa, então debrucei-me simultaneamente sobre os dois autores que conheço. Portanto, são,
Agostinho da Silva.
São autores que eu li, não sou nenhum especialista em nenhum deles, mas li, confrontei-me com os seus textos e li-os, e que, a meu ver, oferecem também uma ideia muito interessante, que é, são pensadores que não estão de acordo. São dois modos de ver a Portugalidade distintos, são dois modos de fazer filosofia distintos, e também permitem perceber que, quando nós falamos de filosofia portuguesa, bom, que filosofia? Claro. Ou mesmo quando eu há pouco disse filosofia cristã. Espera, que filosofia cristã? E que cristianismo, já agora? Porque por exemplo, entre o cristianismo calvinista e o cristianismo do catolicismo, existe uma diferença filosófica fundamental quando falamos do livre-arbítrio.
Claro.
Então, sobretudo hoje em dia, que às vezes há uma certa diabolização do outro, por exemplo, uma certa islamofobia. Mas espera, que islão? Os sunitas, os xiitas? Então, se algo que a filosofia pode trazer, por exemplo, ao debate cultural, é a atenção às subtilezas. Nós às vezes falamos de homens, mulheres, cristãos, muçulmanos, ignorando que há muitos modos de masculinidade, muitos modos de feminilidade, muitas escolas muçulmanas, muitas escolas cristãs, e portanto quis incluir esse capítulo. Depois incluí Santiago Kovadlov, que é um grande amigo, é um mestre, é um amigo, foi quem me iniciou na poesia, é um dos melhores amigos do meu pai, portanto há aqui uma ligação, e para além disso, factualmente, é o maior filósofo vivo na Argentina. E eu não deixo de ter sangue argentino, os meus pais são argentinos, eu tenho dupla nacionalidade, não me sinto ligado à Argentina no coração, porque a Argentina é muito grande, mas sinto-me intimamente ligado a Buenos Aires. Eu digo que sou português, mas ao mesmo tempo tenho uma ligação de coração à capital da Argentina. Portanto, amo Lisboa. Prefiro Lisboa, mas uma parte de mim não deixa de estar nas livrarias de Buenos Aires e uma parte de mim não deixa de ser portenho. E, portanto, quis incluir o meu mestre e também traz aqui uma ligação à argentinidade da qual eu venho. Os meus pais emigraram para cá em 76.
Porque a poesia também é uma luta contra a mentalidade totalitária.
Exatamente, exatamente, tal e qual está no capítulo 47, que lição bem estudada, espetáculo, fico super, super feliz. O Byung-Chul Han é um pensador que eu tenho lido muito, é um homem admirável, é um crítico cultural, filosófico, da contemporaneidade digital, da contemporaneidade comercial, Portanto, e é muito interessante porque ele não é ortodoxo. Portanto, não faz uma crítica desde o marxismo ou não faz uma crítica desde o ambientalismo. Ele faz uma crítica filosófica ou conceptual ao capitalismo digital, mas sem ser panfletário. E isso torna-o muito interessante. E depois quis colocar um pensador que, a meu ver, foi um pensador com o qual me deparei recentemente. A minha companheira é atriz, encenadora, esteve a fazer um trabalho sobre a condição cigana em Portugal, a condição das mulheres, a condição cigana, parecia com uma criadora que é a Maria Gil, o Homo Sacer, e acabou por ter acesso a este livro do Krenak, que fala um pouco da condição indígena. Estavam a explorar esta questão do outro e do estatuto do outro na cultura ocidental. E eu peguei nos livros do Ailton Krenak, que são livros pequenos, e muito profundos, mas fáceis de ler na medida em que são adaptações das suas conferências. O mesmo acontece, sei lá, com a história da filosofia do Bertrand Russell. Qualquer livro que seja uma adaptação das conferências, e também fica a dica para quem quer iniciar-se pelo mundo da filosofia, qualquer livro que seja adaptação de conferências é mais fácil de ler, porque no fundo tem aquele tom da oralidade e aquela cadência da oralidade. E fiquei apaixonado pelo livro. E, portanto, eu queria fechar o livro com um capítulo que abrisse para o repensar da relação do humano com a natureza, para a superação do paradigma moderno da natureza como objeto e para a ideia de que, ao mesmo tempo que a natureza é objeto, porque nós não vamos deixar de comer fruta e não vamos deixar de comer... ou seja, nós, o humano não pode deixar de objetificar a natureza, porque depende da natureza para viver e no fundo, quando fazemos agricultura, seja de que modo for, no final vamos ter fruta num cesto e essa fruta é objeto. Mas o problema está em considerarmos a natureza apenas como objeto, em reduzirmos a natureza apenas à condição de objeto. E Ailton Krenak traz-nos um outro modo de pensar a relação humano-natureza. É um filósofo indígena brasileiro e eu fiquei apaixonado pelo seu pensamento, então tentei, no fundo, oferecer aqui uma síntese do seu pensamento e espicaçar o leitor no final do livro, a todos podermos repensar, sem radicalismo, claro, e sem ideias panfletárias, mas podermos repensar porque é que continuamos a aprender na escola, por exemplo, ou pelo menos eu aprendi assim, que existe o humano e a natureza. Porque é que não pensamos no humano na natureza como parte da natureza? E até que ponto é que é possível pensar assim sem colocar em causa o humanismo? Até que ponto é que podemos ter um pensamento simultaneamente ambientalista e ao mesmo tempo humanista, no sentido de não negar a magia intrínseca e a dignidade intrínseca que o ser humano tem? E portanto o livro termina com Krenak.
Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Próximos projetos, aquilo que anima o David, poderemos contar com aquilo que provavelmente, não no futuro imediato, mas eventualmente, mas talvez aquilo que poderá surgir da sua área ou da sua atitude reflexiva ou então da sua atitude ou posição como sujeito criativo.
Ora, como pessoa, para além dos projetos e para além do que coloco cá fora, eu tenho sempre como projeto esta ideia do Rui Belo, de que ele tem um poema, penso que é A Mão no Arado. Eu fiquei só com duas linhas do poema, gosto muito, que é... feliz aquele que administra sabiamente a tristeza e aprende a reparti-la pelos dias. Feliz aquele que administra sabiamente a tristeza e aprende a reparti-la pelos dias. E, portanto, isto vai parecer muito clichê, mas o principal projeto que tenho é manter uma certa felicidade serena com que procuro viver a minha vida, que nem sempre tive. E, portanto... eu não vim, o meu sistema operativo não veio programado para a serenidade e para a calma, eu tive de conquistá-la depois de muito trabalho e, portanto, vivo bem, vivo em saúde, vivo em união de facto com a mulher que amo, estamos a pensar formar família, estamos nesta fase de procurar pensar em nós já como pai e mãe e a ver se a natureza nos oferece uma prenda nesse sentido. E, portanto, tenho trabalho, tenho casa e valorizo muito isso, sobretudo agora que também estou muito grato pelas oportunidades que tenho tido de divulgação do livro. O mais importante é o modo sereno como somos, e conquistar a paz com quem somos e o modo como somos e nem tanto aquilo que fazemos. E portanto não posso deixar de dar essa nota, que é o principal projeto para mim, é esperar manter-me feliz, sereno e com trabalho e com casa e que esteja tudo bem com as pessoas que eu amo e tudo bem com o meu amor conjugal e tudo bem com o meu pai, com o meu sobrinho, com a minha irmã. Fora isso, que é o principal projeto, eu diria... aliás, e parte da minha vida serena também já tem a ver com o meu projeto, que eu sou professor de filosofia e portanto para poder criar livros e criar ideias e escrever, estar bem ajuda-me e também aquilo que faço enquanto profissão e enquanto rotina ajuda-me a pensar nas ideias, porque gosto de ir para a aula de filosofia sempre explorar ideias novas e repensando os autores que fazem parte do programa. Projetos, eu posso dizer que está a ser pensado um segundo livro. Eu não posso avançar com mais detalhes, claro. Porque eu não sei, e não sei se a Planeta me autoriza ou não, portanto não sei até que ponto é que posso desenvolver mais do que isto, mas posso dizer, parece-me, que no fundo a minha relação com a Planeta está bem, recomenda-se, e portanto há aquela expressão para aqueles grupos que ficam conhecidos só por um livro, que é o One Hit Wonder, não é?
Pois é.
Portanto, eu posso dizer que tanto eu como a Planeta não queremos fazer desta relação um One Hit Wonder, e portanto estamos a pensar nos próximos passos da nossa relação editora-autor. E portanto o projeto passa agora por trabalhar num segundo livro. A poesia vem, não é? A poesia vem como necessidade. A poesia vem como necessidade. Eu posso deixar de escrever filosofia porque já faço filosofia na aula. Portanto, escrever filosofia é um ato que eu faço de forma voluntária, sento-me a escrever e a organizar as ideias e gosto muito de o fazer. A poesia vem como, às vezes, como necessidade terapêutica. Eu preciso, às vezes, de escrever em versos aquilo que me vai acontecendo e os dias mais... Os dias em que lá está. Os dias em que esta serenidade me foge são os dias em que a poesia, por vezes, me habita. Embora também haja poemas da serenidade. Portanto, passa um pouco por aí, ensinar, aprender enquanto ensino, trabalhar neste projeto de segundo livro de filosofia, abrir a porta ao poema quando ele toca a campainha.
Assim como o anjo do Rilke, bate à porta.
Exatamente, exatamente. As cartas a um jovem poeta, não é?
Exatamente.
Do René Maria Rilke. Exatamente, portanto, abrir a porta quando a inspiração toca, para a poesia, sentar-me a trabalhar mesmo quando há inspiração para o projeto de segundo livro e, como dizia o Rui Belo, administrar sabiamente a tristeza e reparti-la pelos dias, o que significa ser feliz sem euforia.
E é desta forma que termina a edição 845 de Livros com Rumo, transmissão da segunda e última parte da conversa com David Ehrlich, a propósito do seu livro, editado no início deste ano, A Bebedeira de Kant e outros 49 episódios da história da filosofia para pensar a sorrir. Uma edição da Planeta. Livros com Rumo regressa na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.